Good afternoon, everybody. It's a great honor to welcome the President of Brazil, President Luiz Inácio Lula da Silva, to the LSE today. We are absolutely delighted that he has chosen the school as a place to discuss his ideas and policies, which are attracting attention around the world. I do apologize for the hot and stuffy conditions of the lecture theater, but we were trying to make the president feel at home. President da Silva, Lula, as he is universally known, was inaugurated in January this year after a landslide victory in the presidential elections. He gained over 61% of the vote, representing a broad coalition of centre-left parties. 7 months into his term of office, as you can tell from the reaction of the audience, his popularity remains extremely high. His upbringing was typical of many poor Brazilians. Born in a small town in the northeast of Brazil, he was the seventh of 8 children. Later, Lula's mother took the family to Sao Paulo State, a 13-day ride on the back of a truck. By age 12, Lula had begun work as a cleaner. Soon afterwards, he gained his first fixed position working in a general store. A different background to most people sitting in this audience, I would say. He later transferred to a metal factory and trained as a lathe operator. This was the future president's entrance into politics. He joined the Metal Workers Union, and by 1975, he had been elected its president, gaining 92% of the votes and representing around 100,000 workers. In 1980, Lula was a founding member of the Workers' Party. His activities, as you can imagine, were not popular with the ruling military government, and he spent a brief spell in prison. In 1986, he was elected to the lower house for the state of Sao Paulo with the largest number of votes in the country. After 29 years without direct elections for the presidency, Lula represented the Workers' Party as their candidate in 1989, losing by a slim margin. He ran again in 1994 and 1998, but lost twice to former President Fernando Cardoso. Since becoming president, Lula has managed to calm the markets and has launched an ambitious poverty reduction program, including the famous, now famous, Zero Hunger. He has said that, and this is a quotation, "If by the end of my term of office, every Brazilian has food to eat 3 times a day, I shall have fulfilled my mission in life." Noble sentiments indeed. Ladies and gentlemen, you see this, tears running down my face, tears of sorrow, because this is the last public lecture which I shall introduce during my 6.5 years at the LSE, as I'm leaving in a month's time. Ladies and gentlemen, well, you don't have to sound so pleased that I'm going. Ladies and gentlemen, you see this. Tears running down my face. Tears of happiness, because who could you get who would be more appropriate final speaker for my time? At the LSE than President da Silva. Lula says he wants to change Brazil, but I seriously think he has a chance to change the world. And The title of his lecture today is The Brazilian Experience. The lecture will be given in Portuguese. There are, supposedly anyway, translation gadgets on offer to everyone in the audience like me whose Portuguese is relatively limited. I mean, you've already done this, but please give Lula a massively warm LSE welcome.
Depoimento agradecendo ao professor Anthony Giddens, diretor da LSI, por ter me convidado para estar aqui hoje. Quero saudar a presença de muitos amigos brasileiros, estrangeiros, alguns ministros do meu governo, companheiro Luiz Dulce, que é o secretário-geral, ministro, secretário-geral da Presidência da República, meu amigo Celso Amorim, que está na mesa, que é o ministro das Relações Exteriores, meu amigo Tarso Genro, ex-prefeito e ministro, coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, meu companheiro Marco Aurélio, assessor especial de Assuntos Internacionais, minha companheira Marisa Letícia, que espero que nenhum inglês a leve embora. Meu querido companheiro embaixador Bustani, sua esposa. Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, senador Crivella, que está aqui nos acompanhando. A deputada pelo Estado de São Paulo, coordenadora, ou melhor, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Zulaê Cobra, o companheiro governador do Estado da Paraíba, o companheiro Cássio Cunha Lima, que está presente entre nós. Queria também saudar um velho companheiro aqui da Inglaterra, que me levou para um debate em Oxford, há uns 3 anos atrás, o professor Leslie, que está aqui nos visitando. Obrigado pela presença. E eu resolvi ler o que eu vou falar para não chorar, porque eu estou com 57 anos de idade e quando nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando mais emocionais. E como eu acho que a tarefa que nós temos no Brasil é muito grande, porque não é apenas uma tarefa para o Brasil, é uma tarefa que pode repercutir em outros lugares do mundo, eu acho que nós precisamos trabalhar com o máximo de responsabilidade. Eu vou ler o meu pronunciamento e depois, então, eu mesmo farei um comentário do que eu falei aqui para não perder o hábito de falar de improviso. Ô, Tarso, é uma honra ser convidado pela SI, uma escola que teve importante papel na história do socialismo na Inglaterra e continua a ser um centro importante de reflexão para as ciências sociais. Seus fundadores, o casal Beatrice e Sidney Webb, membro da Sociedade Fabiana, são autores de uma história das lutas sociais que foi traduzida há décadas no Brasil e teve um papel significativo na formação de muitos militantes operários e socialistas em meu país. Em tempos mais recentes, o sociólogo Ralph Miliband foi fonte de inspiração para o socialismo democrático. Outras personalidades estiveram, de alguma forma, associadas a essa casa, como o grande intelectual e pacifista Bertrand Russell, a quem tanto deve a humanidade. Vim a Londres participar da cúpula da governança progressista a convite do primeiro-ministro Tony Blair. Vim aqui trazer a mensagem pela qual fui eleito por 53 milhões de brasileiros e brasileiras para governar o Brasil. É uma mensagem que tenho levado a vários outros fóruns nestes poucos 6 meses do meu governo. Estive em Porto Alegre com os meus amigos e companheiros do Fórum Social Mundial. Fui a Davos, no Fórum Econômico Mundial. Compareci ao diálogo ampliado com o G8 em Evian. E agora vim para a reunião dos líderes da governança progressista. Nesse mesmo período, entrevistei-me com quase todos os presidentes da América do Sul. Também me encontrei com os presidentes Jacques Chirac, George Bush, Vladimir Putin, Hu Jintao, o Beck da África do Sul, com Schröder da Alemanha, com o primeiro-ministro da Índia e muitos chefes de Estado e de governo e destacadas personalidades internacionais. Nas últimas eleições, o povo brasileiro deu mostras de coragem e de maturidade. Sabia da grave crise da crise econômica e social e escolheu mudar os rumos do meu país. É grande, portanto, a nossa responsabilidade. Temos de resolver problemas de curto, médio e longo prazo. Encontramos um quadro de dificuldades, alimentado pela especulação política e financeira. A economia, como todos sabem, estava fragilizada. O dólar havia chegado a R$ 4. A inflação prevista para os 12 meses seguintes era de 40%. E o risco Brasil estava em 2.400 pontos. O financiamento para o nosso comércio exterior havia sido cortado. Portanto, era grande a vulnerabilidade externa da nossa economia. Para reverter esse quadro, adotamos uma política monetária e fiscal rigorosa e estimulamos as exportações. Depois de 6 meses, já começamos a ver o resultado dessa política. O dólar caiu de 4 para R$ 2,80. A previsão inflacionária baixou de 40 para 7% ao ano e o risco Brasil recuou de 2.400 para 700 pontos. E o crédito internacional ao nosso comércio exterior foi retomado. Aqui é importante fazer uma ressalva. Mesmo quando tomamos a decisão de fazermos uma política monetária mais dura, no sentido de evitar que a inflação voltasse, ao mesmo tempo nós tomamos a decisão que iríamos utilizar grande parte dos recursos que nós tínhamos para investir em políticas sociais, que depois eu pretendo falar um pouco. As exportações têm aumentado e devem chegar a US$ 20 bilhões em 2003. Nossa vulnerabilidade externa está diminuindo consideravelmente. A reconquista da confiabilidade internacional e nacional conseguida pelo Brasil estimula novos investimentos produtivos e cria condições para um desenvolvimento sustentável. As medidas que adotamos nesta fase de transição estão criando as condições para um novo ciclo de crescimento com justiça social. O povo brasileiro entende esse processo e confia no nosso programa. Por isso, podemos contar com sua compreensão nesse período inicial necessariamente muito difícil. Nosso padrão de crescimento não pode ser o mesmo do passado, quando atingimos taxas médias de cerca de 7% entre 1930 e 1980, em 50 anos. O Brasil chegou a ser a oitava economia do mundo, mas descuidou-se das condições de vida do povo. O crescimento excepcional daqueles anos não foi acompanhado por indispensáveis reformas sociais. A renda e o poder continuaram concentrados. Enquanto os ricos se tornaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Conseguimos remover o autoritarismo, mas não superamos as desigualdades. E nossa vulnerabilidade externa aumentou. O programa de mudança que começamos a executar prevê a retomada do crescimento com efetiva distribuição de renda, geração de empregos e inclusão social. Contempla o aprofundamento da democracia com crescente participação dos cidadãos e a presença afirmativa do Brasil no mundo de modo coerente com nossos interesses e responsabilidade. Necessitamos construir um grande mercado de consumo de massas que incorpore os 40 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem à margem da produção, do consumo, dos serviços públicos e do acesso aos bens educativos e culturais. Faremos uma reforma agrária de qualidade, acompanhada de políticas agrícolas muito consistentes. Estamos impulsionando políticas públicas nos âmbitos da saúde, educação e cultura, habitação, saneamento básico, meio ambiente, transporte e turismo. Ampliaremos a infraestrutura para garantir um novo ciclo de expansão que o Brasil tanto necessita. Estamos formulando políticas industriais não paternalistas e democratizando o crédito, tornando-o mais acessível para milhões de pequenos produtores e consumidores, assim como para a pequena e média empresa brasileira. Mas temos desafios imediatos, e um deles é a fome. E quem tem fome não pode esperar. O programa Fome Zero propõe soluções estruturais para o país, mas, ao mesmo tempo, defende medidas de emergência. E é por isso que começamos com um programa piloto no estado do Piauí, na cidade de Guaribas, onde começamos a distribuir os primeiros tickets, os cartões, chamamos de cupons, onde as pessoas podem comprar o seu alimento. Eu vou dar um dado que eu fiquei sabendo antes de viajar. Em Guaribas, 250 crianças procuravam o hospital por mês com diarreia. Depois que essas crianças começaram a comer, no último mês, apenas 15 crianças foram ao hospital. E nos últimos 4 meses não tivemos nenhum sinal de mortalidade infantil. E mais importante, a produção da cidade cresceu porque o governo também se comprometeu a comprar a produção dos pequenos produtores rurais. Lançamos também o programa de primeiro emprego. O programa de primeiro emprego oferece oportunidade de trabalho a centenas de milhares de jovens que, do contrário, seriam arregimentados pelo narcotráfico e o crime organizado. A questão da juventude brasileira é importante entender. Hoje, mais de 70% de todos os delitos praticados no Brasil são praticados na população entre 15 e 25 anos de idade. São jovens que, sem perspectiva de trabalho, sem possibilidade de estudarem, muitas vezes com pai e mãe desempregado, ficam presas fáceis nas mãos do crime organizado, do narcotráfico. E o programa Primeiro Emprego tem como objetivo garantir o despertar de uma oportunidade para que esse jovem possa ter uma possibilidade de trabalhar. E estamos tentando combinar, em parcerias com muitos setores econômicos do nosso país, a possibilidade da combinação entre, ao mesmo tempo que ele trabalha, ele continua estudando. E muitos jovens serão contratados para trabalhar em políticas públicas colocadas em práticas pelo próprio governo, como o processo de alfabetização que nós queremos fazer no país, envolvendo milhares de jovens que podem ser alfabetizadores e que, portanto, pode, além disso, trabalhar em serviços comunitários. E com isso, estamos aprofundando a democracia. A sociedade foi convocada a ajudar a definir o rumo do governo. Criamos, talvez, a coisa mais importante na democracia de um governo, que foi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e estamos estimulando os outros fóruns de participação. Temos ampliado a articulação política e buscando somar forças em torno do nosso projeto de crescimento e equidade. É importante lembrar o papel do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Foi uma forma que nós encontramos de criar o primeiro espaço para que as representações da sociedade organizada pudessem debater os grandes temas nacionais que precisam ser debatidos. E tivemos ainda sorte, o azar do Tarso não ter sido eleito governador do Rio Grande do Sul, mas a sorte dele ter perdido e ter virado ministro coordenador desse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que participa desde a representação dos banqueiros até companheiro do Movimento Sem Terra, companheiro da CUT e vários outros segmentos da sociedade, como o CNBB, representantes da Igreja Evangélica. Ou seja, é uma representação muito forte da sociedade brasileira que vai nos ajudar a consolidar o processo democrático brasileiro. Os 27 governadores de Estado foram convocados e deram apoio unânime aos projetos de reforma fiscal e da Previdência. É importante aqui ressalvar a importância dos governadores. Eu não fui o primeiro presidente da República a querer fazer reforma. Todos queriam fazer. Todos, sem distinção. Acontece que quando você pensa em fazer reforma, você mexe com interesses adquiridos, você mexe com interesses exatamente de uma parte que eu não diria nem privilegiada, mas uma parte que já teve acesso à conquista da cidadania. Né? E porque uma grande maioria do povo brasileiro não participa e não tem direito de nada praticamente. São 40 milhões de pessoas passando fome. E os governadores deram uma contribuição excepcional, porque em 3 reuniões que nós fizemos com governadores, não só nós conseguimos aprovar o projeto de política tributária unânime entre os governadores, como conseguimos aprovar um projeto de reforma da Previdência Social. E o gesto mais importante foi que os 27 governadores foram comigo ao Congresso Nacional entregar os projetos de reforma. Esse foi um gesto que demonstrou a consolidação de um processo político democrático no nosso país e estamos trabalhando junto até o mês de outubro, quando eu acho que serão aprovadas todas as reformas, e aí vamos começar outras, porque nós queremos fazer a reforma na estrutura sindical brasileira, queremos fazer a reforma política e queremos rediscutir a legislação trabalhista brasileira, que está um pouco ultrapassada. Com a reforma da Previdência, vamos tornar o sistema de aposentadoria e pensões mais justo e sustentável. Com a nova política tributária, a economia produtiva será fortalecida. E estamos combatendo sem trégua a corrupção. É um dado muito importante que é importante que os estudantes, os professores ingleses compreendam, porque como aqui na Inglaterra vocês estão num estado de bem-estar social pelo menos 50 anos na frente do estado de bem-estar social que nós estamos, é importante que vocês compreendam. Ou nós faríamos a reforma da Previdência Social agora, ou daqui a 5 ou 10 anos, muitas pessoas, mesmo estando aposentadas, não teriam o que receber. Eu vou dar um exemplo de um estado importante no Brasil, Minas Gerais. Minas Gerais arrecada 450 milhões de reais por ano e gasta 4 bilhões. Ou seja, arrecada apenas 10% daquilo que paga. Ora, então as pessoas não têm que reclamarem, porque isso é que nem um poço, sabe, que não tem mina. Se a mina secou e você vai tirando água, tirando água, tirando água, um dia acaba a água. Então é importante que haja contribuição para que o sistema possa continuar funcionando perfeitamente bem. Na questão da corrupção, nós fizemos uma coisa excepcionalmente nova. Ou seja, nós não queremos fazer estardalhaço no combate à corrupção. Nós, através da Controladoria Geral da União, nós estamos fazendo sorteio pelo sistema de loteria brasileiro. Ou seja, nós estamos sorteando 100 cidades de cada vez. Começamos com cidades pequenas, agora já estamos com cidades de 100 mil habitantes. É o sorteio da Caixa Econômica Federal, os brasileiros entendem bem o que é isso. É o sorteio da loteria. Sorteamos a cidade, nós só podemos fiscalizar as verbas do governo federal utilizado naquela cidade. E com isso, nós não estamos querendo prender ninguém, não estamos querendo denunciar ninguém. Se nós pegarmos um prefeito que cometeu um pequeno erro por ignorância, porque não sabia, o nosso objetivo não é denunciá-lo, é corrigir para que ele faça da próxima vez as coisas certas. Se ele tiver cometido um delito grande, então nós mandamos o processo para o Ministério Público e o Ministério Público então vai acionar, através do Poder Judiciário, a punição. E por que estamos fazendo isso? Porque nós partimos do princípio que ninguém deve ser condenado antes de uma grande apuração ou de uma grande investigação. Nós estamos cansados de ver no Brasil pessoas serem condenadas pela imprensa e depois de 10, 15 anos não se prova nada contra a pessoa, mas a mancha ficou. E como eu não quero para os outros o que eu não quero para mim, nós vamos agir com o máximo de seriedade na apuração das denúncias de corrupção. Agora, comprovado, a pessoa terá que pagar o preço de ter praticado corrupção. A nova política externa tem permitido ao Brasil buscar uma integração soberana no comércio internacional. Através de uma diplomacia afirmativa, estamos impulsionando a integração regional sul-americana e estabelecendo novas parcerias. Nossa prioridade é a América do Sul. A reconstrução do Mercosul deverá ir além da União Aduaneira, articulando políticas agrícolas, industriais, sociais, culturais, de ciência e tecnologia, e construindo instituições políticas, inclusive caminhando em direção a um parlamento. Mais adiante, queremos chegar a uma moeda única. Por isso, estamos discutindo a constituição sobre o parlamento latino-americano, ou um parlamento do Mercosul, e estamos criando um instituto monetário para a gente ir preparando as bases para no futuro, eu espero que próximo, possamos então discutir a possibilidade de uma moeda única. Estamos atuando decididamente para aproximar o Mercosul dos países andinos e unir a América do Sul. É indispensável construir a infraestrutura que permita integrar fisicamente nossas economias. A integração física do nosso continente exigirá recursos, inclusive externos, mas também abre oportunidades para investimentos em benefício das empresas de dentro e de fora da região. Esse é um dado importante. Nós, na América do Sul e na América Latina, habitualmente falamos de integração com muita facilidade. Todos nós, brasileiros, já sonhamos um dia, ou já falamos um dia, em defesa da integração da América Latina, da integração da América do Sul. Entretanto, isso não passa de palavras, porque a elite que governou o Brasil durante décadas e décadas só olhava para a Europa e para os Estados Unidos e pouco olhou para a América do Sul. E nós estamos querendo fazer uma mudança substancial, diminuir o discurso da integração verbal e começar a construir a integração física. Porque integração pressupõe estrada, pressupõe ferrovias, pressupõe pontes, pressupõe voo direto de capitais para a capital. Por exemplo, tem país na América do Sul que, para ir ao Brasil, a pessoa ou vai até Lima, no Peru, ou vai até Miami. Se um homem de negócio quer fazer negócio no Brasil e vai até Miami, já faz negócio em Miami, não vai até o Brasil. Então, nós estamos preparando, dia 8 de agosto, vamos ter um grande debate no Brasil, organizado pelo BNDES, pela CAF, que é uma instituição financeira da comunidade andina, e vamos elaborar os principais projetos de integração física entre dois ou mais países, para que, então, viajemos o mundo à procura de financiamento para podermos fazer a nossa integração. Buscamos, ou melhor, estamos decididos a resgatar nossa dívida com a África, a qual estamos ligados por fortes laços étnicos e culturais. No próximo mês de agosto, estarei visitando 5 países daquele continente. Aqui é importante lembrar, a última boa política com a África que o Brasil teve foi na década de 70, ainda no governo Geisel, quando reconheceu Angola. De lá para cá, o Brasil praticamente esqueceu a África. Praticamente esqueceu a África. E o que é grave? O que é grave é que hoje não existe um único voo de empresas brasileiras para qualquer país da África. O que existe é voo de empresas da África para o Brasil. Eu vou dar um exemplo. Cabo Verde, que é um país que tem apenas 500 mil habitantes, tem um voo semanal para o Brasil. E o Brasil não tem nem voo para a África do Sul. Ora, vale o mesmo que eu estava dizendo para a América do Sul. Se um representante de uma empresa da África quer fazer negócio com o Brasil e ele tem que ir a Paris para pegar um avião para vir para o Brasil, ele já faz negócio em Paris também. Ele não vai fazer negócio no Brasil. Então, nós estamos pensando também em recuperar a nossa integração com a África, criando as condições de mobilidade para que tantas as pessoas da África venham para o Brasil, como a do Brasil possa ir para a África, porque eu acho que o Brasil tem responsabilidades históricas, morais e culturais com a África e temos que ajudá-la. Buscamos, para além da nossa região, estreitar contato com os grandes países em desenvolvimento, como China, a Rússia e, por que não dizer, a Índia, entre outros. Tivemos já a primeira reunião dos chanceleres Brasil, África do Sul e Índia. Constituímos, assim, uma espécie de G3 do Sul. Obviamente, esse grupo pode ampliar-se. A ideia é trabalhar com países que compartilham a aspiração por uma ordem econômica e política mais justa e democrática e fazer tudo isso em estreita coordenação com os nossos sócios do Mercosul e da América Latina. Queremos abrir novos horizontes para a nossa relação com o mundo árabe. Estamos propondo, com excelente receptividade, uma reunião de cúpula entre os países da América do Sul e os países árabes para discutir comércio, investimento e outras formas de cooperação econômica e política. Buscamos um relacionamento maduro com a Europa e com os Estados Unidos, que permita a ampliação da cooperação em todos os terrenos, com pleno respeito às diferenças que possamos ter. É importante lembrar que a nossa relação com os Estados Unidos e com a União Europeia, na verdade, o Brasil tem uma relação quase que bastante estabilizada. O Brasil tem hoje praticamente 30%, 26% do seu comércio com os Estados Unidos, 25% ou 26% com a União Europeia, uns 30% na América do Sul e depois entre o mundo asiático, dentre os quais, com a China, nós agora temos na China o segundo parceiro individual, segundo país individual em comércio com o Brasil. Nós estamos com a exportação de 8 bilhões de dólares para a China, o que é um parceiro excepcional. O que é que nós estamos pensando? A Europa tem uma estrutura mais ou menos sólida. Os Estados Unidos têm a estrutura mais ou menos sólida. E quando os países estão mais preparados economicamente e socialmente, eles são mais espertos para negociar, são mais duros, defendem melhor os seus interesses, precisam menos de nós. Então, o que é que nós precisamos fazer? Criar um outro bloco. Estamos tentando, primeiro, fortalecer o Mercosul para estabelecer uma reunião, uma negociação com a União Europeia para poder dar força ao Mercosul na negociação da AUKUS. Segundo, procurar parceiros como África do Sul, Rússia, Índia, China e outros países para que a gente tenha uma força capaz de fazer os países ricos perceberem que nós não estamos mais tão dependentes dele. Quando isso acontecer, vai ficar mais fácil negociar. Eu fui ao encontro de Evian e disse aos presidentes que estavam lá, éramos 12, éramos quase 20 presidentes. E eu disse, olha, a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul, até a Argélia, o México, sabe, nós não precisamos ser convidados pelo G8 para fazermos uma reunião. Nós poderemos sozinhos marcar uma reunião, definir as nossas parcerias. Agora, esse é um jogo difícil. Esse jogo de política internacional é que nem casamento. Sabe, não adianta um querer. É preciso os dois quererem. Né? É preciso os dois quererem. Muitas vezes os dois são quase que apaixonados, mas na hora de dizer sim, se afasta. Porque todos os países, quando se fala de comércio exterior, querem ter superávit comercial. Acontece que não é possível você só ter superávit comercial. Você tem que ter déficit. Né? Porque todo mundo quer vender mais do que comprar. Essa é a lógica que vale para os Estados Unidos e vale para o Brasil. Então tem que ter um jogo de equilíbrio e essa política internacional muitas vezes é fácil de falar, mas muito difícil de concretizar. Eu gostaria que política internacional fosse como eu e Marisa. Nós nos conhecemos em 5 meses, casamos e estamos há 30 anos fazendo negócio. Estamos a... E o superávit comercial é dela, não é meu. Países em desenvolvimento como o Brasil têm feito um enorme e bem-sucedido esforço para aumentar a competitividade de seus produtos e para desenvolver sua infraestrutura. Mas essas conquistas são hoje frustradas pela inexistência de medidas protecionistas por parte dos países ricos. Isso é um verdadeiro apartheid comercial e agrava a exclusão social. Precisamos combatê-lo com determinação. E aí eu quero dizer que o nosso Ministério do Desenvolvimento e o nosso Ministério das Relações Exteriores têm feito um trabalho de qualidade excepcional no sentido de convencer os organismos multilaterais a diminuírem as barreiras entre os chamados países ricos e os países emergentes para ver se há uma igualdade e equilíbrio, né, de participação comercial. É um jogo pesado, mas eu acho que há possibilidade de, nos próximos anos, nós obtermos um avanço importante. Por isso, o multilateralismo e o respeito ao direito internacional são pilares que devem sustentar a ordem mundial. Favorecemos iniciativas para fortalecer a ONU e os organismos multilaterais. As soluções mais duradouras e justas para as questões que afetam a paz e as seguranças internacionais, inclusive a ameaça do terrorismo, são aquelas que surgem na concertação, nos fóruns multilaterais e que promovem o respeito aos direitos humanos. Sustentamos que as crises internacionais podem e devem ser solucionadas via pacífica. Nos raros casos extremos em que isso não é possível, a autorização do uso da força pelo Conselho de Segurança da ONU é indispensável. Para uma maior eficácia e real democratização dos organismos internacionais, é fundamental reformar o Conselho de Segurança da ONU. Para ter maior legitimidade e representatividade, o Conselho de Segurança deve ser ampliado, incorporando países em desenvolvimento das várias regiões do mundo, entre seus membros permanentes. Neste contexto, países de diversas regiões, muitos deles da América do Sul, têm expressado seu apoio ao ingresso do Brasil no Conselho de Segurança. Aqui uma coisa importante. Tanto na conversa com Tony Blair ontem, eu disse a ele que gostaria de obter o apoio da Inglaterra para que o Brasil fosse membro permanente do Conselho da ONU. Quando estive conversando com o Bush, fiz questão de dizer para o Bush, para ele não esquecer nunca, que o Brasil quer ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e queremos que outros países sejam. O que não dá é para continuarmos com uma estrutura criada após a Segunda Guerra, sem se dar em conta das mudanças que aconteceram no mundo. Então é preciso mudar e acabar com essa história do direito de veto, ou seja, um país pode vetar, um país pode dizer eu não cumpro tal decisão, isso tem que acabar. Ou seja, nós precisamos democratizar o máximo para quando tiver que tomar uma decisão, essa decisão seja tomada pela maioria e seja cumprida. Porque se isso acontecesse de verdade, certamente nós já teríamos resolvido o conflito no Oriente Médio entre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e os palestinos não pode ser uma coisa tratada apenas como se fosse de interesse dos Estados Unidos. Ou seja, é de interesse da humanidade, sabe, que os palestinos têm o seu Estado e que Israel tem o seu Estado. Nós não queremos jogar um contra o outro, o que nós queremos é que a ONU tome uma decisão. Eu acho isso fundamental, por isso que nós brigamos tanto pela reformulação do Conselho de Segurança. Em todos os meus pronunciamentos, em fóruns internacionais, tenho conclamado os líderes mundiais a se engajarem na luta contra a fome. São mais de 1 bilhão de seres humanos marginalizados da produção, do consumo, da cultura e da cidadania. Em Davos e Evian, defendi a criação de um fundo de combate à fome e apresentei sugestões para constituí-lo. Há outras propostas com objetivos semelhantes. Necessitamos proceder a uma reflexão conjunta, envolvendo líderes políticos, personalidades do mundo social, empresários, acadêmicos, para conjugar o que há de melhor em todas essas propostas e estudar o meio de concretizá-las. Mas a condição essencial para que esse esforço tenha êxito é a existência de forte vontade política por parte daqueles que têm capacidade de decisão. Por isso, continuarei exortando os líderes da comunidade internacional a assumir suas responsabilidades. Mais do que um tema de política externa, este é um imperativo ditado pela ética e pelo sentimento humano. O mundo pode esperar a determinação do povo brasileiro de construir uma sociedade justa e mais próspera para todos. Pode esperar de seu governo vontade política para combater os desequilíbrios sociais, a pobreza, as doenças, o analfabetismo e a corrupção. Meus queridos e queridas companheiras, estamos mudando o Brasil e queremos contribuir para que o mundo também se transforme. Queremos um novo pacto pela paz e pelo bem-estar dos povos. Queremos uma ação decidida em favor do desenvolvimento sustentável e com justiça social. Queremos fortalecer a democracia e a liberdade, respeitando o pluralismo e a diversidade. Meus amigos, minhas amigas, tentar transformar o debate do combate à pobreza, do combate ao analfabetismo, do combate à fome, do combate a tantas injustiças que tem no mundo em questão de direitos humanos, não é uma coisa fácil. É mais fácil a gente discutir alguns assuntos que a sociedade já está acostumada a discutir do que fazer as pessoas que comem sentirem pena daqueles que não comem. A fome, ela, por mais que seja descrita num livro, ela certamente não será sentida por quem lê. E esse é o dado mais extremo que nós vivemos em algumas regiões do mundo. E o que é grave é que a engenharia genética já produziu condições de produzirmos alimento para o mundo inteiro. No caso do meu país, são 43 milhões de pessoas que não têm acesso às calorias e às proteínas necessárias, mas o Brasil produz alimento per capita para todo mundo. Acontece que as pessoas não têm renda para ter acesso a esse alimento. E esse assunto não é um assunto de fácil solução, porque é preciso entender que muitas vezes, muitos países ricos ajudaram em alguns países do mundo, dando dinheiro, e esse dinheiro muitas vezes foi para a conta bancária do governante e não para combater a fome em muitos países do mundo. Nós estamos cansados de ver pela imprensa governantes com contas muito altas em bancos estrangeiros e o seu povo morrendo de diarreia por desnutrição. Então é preciso criar mecanismos multilaterais em que essas coisas possam acontecer e ser partilhada pela comunidade internacional também. Nós não queremos, nós brasileiros, resolver o problema da fome. Nós queremos tentar resolver o nosso problema e, se fizermos isso, já estaremos dando um passo extraordinário. Mas queremos contribuir e chamar a atenção que a mesma defesa, o mesmo dirigente político que faz um discurso que nesse ou naquele país não tem direitos humanos, deveria lembrar que numa cidade, num estado ou num país, onde milhões de crianças não conseguem completar um ano de idade porque morrem de fome, também são vítimas da inexistência de direitos humanos neste país. E aí, eu acho que nós temos que mexer com os corações das pessoas. Eu não sei porquê, se eu sou romântico demais, mas eu acho que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Né? Todo mundo aceita fazer qualquer coisa, mas quando se trata de pôr a mão no bolso, as coisas ficam mais difíceis. Por isso, eu acho que a primeira coisa que nós temos que tocar é no coração das pessoas. E a primeira coisa que temos que fazer para tocar nos corações das pessoas são as pessoas que nós queremos tocar saber que o nosso comportamento é correto, que nós somos honestos, que nós somos justos, e que vamos fazer a política correta no lugar onde estivermos. Porque também ninguém está disposto a ajudar, né, quem não se confia. Por isso, nós começamos criando uma política de confiabilidade na América do Sul, porque política é relação humana pura. Política, eu tenho certeza, eu dizia ao professor Giddens, que eu julguei Tony Blair a vida inteira pelo que eu lia no jornal dele. Então, se a imprensa brasileira falasse uma coisa equivocada do Tony Blair, era aquele o meu julgamento que eu fazia do Tony Blair. Ou algum amigo que não gostasse do Tony Blair. E eu tenho certeza que o Tony Blair, a vida inteira, fez juízo político a meu respeito pelo que o presidente Fernando Henrique Cardoso dizia para ele. Então, não é possível. Não é possível duas pessoas se conhecerem pelos outros. E na minha vida política, eu tenho 500, 600, 1 milhão de exemplos de pessoas que eu dizia, eu não gosto. Mas eu nunca vi, como é que eu tinha o direito de falar que eu não gostava? E quando eu via a pessoa, eu mudava de opinião. E eu tenho certeza que muita gente dizia, eu não gosto do Lula, eu não vou votar no Lula, porque ele não vai fazer o que tem que ser feito, porque ele não sabe, ele não fala nem inglês, como é que ele governar o país? Sabe? E isso criava, isso ia criando preconceito e preconceito. Então, esse contato direto é efetivamente o que pode garantir o acerto nessa política e, sobretudo, na relação internacional. Foi por isso que eu fui a Evian, foi por isso que eu fui a Davos, foi por isso que eu vim aqui, é por isso que eu vou à África, é por isso que eu vou ao Mundo Árabe, é por isso que eu vou à China, é por isso que eu vou outra vez aos Estados Unidos, é por isso que eu vou... Ou seja, podem ficar certo. Eu não cheguei à presidência da República por acaso. Não foi ninguém que quis que eu chegasse, ah, vamos lançar o Lula candidato. Não, eu... Tanto queria ser que fui teimoso, perdi 3 vezes e não desisti. E eu queria ser presidente porque há muito tempo eu me convenci que era preciso provar ao meu país e ao mundo que a gente poderia fazer mais e melhor do que foi feito até agora. Por isso... Por isso, Por isso podem ficar certo, meus caros amigos, professores da universidade, alunos, brasileiros e estrangeiros, meu caro Leslie, pode ficar tranquilo, que nós temos a exata noção do que representou a nossa vitória. E eu tenho a exata noção dos compromissos assumidos historicamente com o povo do meu país. Não esqueço um compromisso. Eu tenho noção da expectativa que nós criamos em países mais próximos do Brasil, como os países da América do Sul. Eu tenho noção da expectativa que nós criamos na África. E tenho noção da expectativa que nós criamos em setores da esquerda na Europa. Mas a maior expectativa é para cumprir uma coisa que eu disse em 1982. E perguntaram por que eu queria ser governo do Estado de São Paulo. E eu perdi aquela também. E eu dizia, eu quero ser governo para provar a mim mesmo se eu serei capaz de fazer pelo país e pelo povo aquilo que eu acho que os outros têm que fazer. Esse é um desafio extraordinário. Eu passei a vida inteira lutando pela reforma agrária, eu agora vou ter que fazê-la. Eu agora não posso jogar culpa em ninguém. Eu posso dizer que não tem dinheiro, mas eu não posso culpar o Tony Blair, eu não posso culpar o Schroeder, eu não posso culpar o Bush. Eu tenho que saber e arrumar as condições. Se vira, Dulce, para arrumar dinheiro. Mas nós vamos ter que fazer. Ou seja, nós vamos ter que aumentar o salário mínimo, vamos ter que fazer. Nós vamos ter que melhorar a qualidade da universidade pública, vamos ter que fazer. Nós vamos ter que fazer isso. Agora, qual é o milagre? É que não sou eu que vou fazer. Eu posso ser o porta-voz de uma coisa que eu quero construir junto com a sociedade brasileira. Eu sou o governante, mas o Brasil não é apenas da minha responsabilidade. O Brasil é da minha responsabilidade, da responsabilidade de cada governador, de cada prefeito, de cada deputado, de cada senador, de cada estudante e também dos estudantes brasileiros que estão aqui na Inglaterra. Porque eu espero no menor tempo possível poder usufruir do curso que vocês fizeram aqui na Inglaterra, prestando serviços para o desenvolvimento do nosso querido país. É para isso. É por isso que nós defendemos as bolsas dos estudantes brasileiros. É por isso que nós defendemos a bolsa, porque não é uma questão de classe. É uma questão de formação acadêmica. E graças ao Brasil ter podido mandar há muito tempo jovens seus vir estudar aqui, é que o Brasil hoje tem verdadeiro centro de excelências prestando serviço ao nosso país. E eu quero que a gente tenha mais. E quero que o Brasil cresça tanto que a gente possa retribuir para os países pobres a competência, sabe, que muitas vezes nós recebemos quando estamos no exterior. O Brasil tem obrigação de abrir mais vagas para os estudantes africanos estudarem no Brasil, dar oportunidade para eles, porque nós temos que ter política de solidariedade. E é por isso que eu quero dizer para vocês, eu tenho dito a meus companheiros, a coisa mais importante que um político tem na vida, Guidas, é a gente não perder o direito de andar de cabeça erguida. Eu digo sempre que eu moro a 600 metros do meu sindicato, de onde tudo aconteceu na minha vida. A 600 metros. Do meu apartamento eu vejo o sindicato toda vez que eu estou em casa. Quando eu sair do governo, eu não terei para onde ir a não ser para São Bernardo do Campo. E eu quero encontrar os meus companheiros metalúrgicos e poder olhá-los cara a cara e dizer: cumpri com os meus compromissos, cumpri com a minha palavra. Se não fiz mais, é porque não foi possível fazer mais. Eu não quero passar para a história como um presidente que vai ter uma fotografia na sala de retrato dos ex-presidentes. Eu quero passar para a história como um presidente que cumpriu com o programa que prometeu durante a campanha eleitoral. Muito obrigado e boa sorte.
Thank you.